Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2024 da Unicasa Indústria de Móveis SA. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.unicasamoveis.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Unicasa Indústria de Móveis SA, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Unicasa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com a presença do executivo da companhia, Guilherme Possebon de Oliveira, diretor de Relações com Investidores. Passarei a palavra ao senhor Guilherme.
Boa tarde. No início de julho, concluímos a doação de kits de móveis para mobiliar a casa de 500 famílias afetadas pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, em parceria com o projeto solidário Operação de Volta para Casa, liderado pelo Ciclo Empreendedor e pelo Instituto Cultural Floresta. Os kits foram desenvolvidos especialmente para a ação e contêm móveis para a cozinha, banheiro, rack de sala de estar e conjunto de roupeiros. De maio a julho, participamos da maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas, a Casa Cor São Paulo, com um ambiente de 130 metros quadrados, assinado pelo arquiteto e parceiro de quase uma década, Léo Schetman. Inspirado nas clássicas penthouses de Nova York, o espaço Global Living Delano é uma imersão no lifestyle cosmopolita moderno, conectando a Delano Brasil com a Delano Nova York. No espaço, apresentamos o lançamento global da Delano, o Closet System. Além do atendimento ao público em geral, mais de 150 arquitetos de todo o país foram recepcionados no espaço com eventos exclusivos da marca, e mais de 30 profissionais da nossa rede de lojistas realizaram uma visita técnica como parte do treinamento do novo produto, que também foi realizado em outras praças no país. Em parceria com o arquiteto e designer Maurício Arruda, entregamos mais um projeto de interiores no icônico edifício Copan, um dos símbolos mais importantes da arquitetura brasileira, projetado por Oscar Niemeyer e ponto emblemático da cidade de São Paulo. Para a marca Casa Brasileira, realizamos o lançamento de novos acabamentos para atualizar os produtos à constante mudança aos novos desejos de seus consumidores, e aumentamos nossa presença digital para seu público-alvo. Passamos ao slide 7 para o desempenho de vendas da companhia. A receita oriunda das lojas exclusivas, no critério Same Store Sale, cresceu 11,6%, sendo na Delano o maior crescimento entre as marcas. No mercado externo, o crescimento veio dos Estados Unidos, principalmente de clientes corporativos e da nossa operação com lojistas exclusivos da Delano. As lojas próprias nos Estados Unidos seguem seu processo de maturação e, neste trimestre, tiveram reconhecimento de receita semelhante do ano passado, entretanto, com um perfil de consumidor diferente, o que permitiu o crescimento de 14 pontos percentuais na margem bruta. As vendas ao consumidor final dobraram. Porém, a operação ainda não atingiu seu ponto de equilíbrio contábil, principalmente devido à adição da loja de Nova York em outubro de 2023. No slide 8, temos o gráfico com a evolução dos nossos pontos de vendas exclusivos e multimarcas. Encerramos este trimestre com 140 lojas exclusivas nacionais, 21 lojas exclusivas no exterior, 72 lojas multimarcas nacionais e 24 lojas multimarcas no exterior. Passando para as despesas operacionais, no slide 9, a adição da loja de Nova York é o principal ponto para o incremento de 2,3 milhões nas despesas das lojas próprias nos Estados Unidos. Já na operação brasileira, o um incremento de cerca de 1,2 milhão é oriundo de despesas com atendimento de consumidores de lojas fechadas e despesas variáveis. No slide 10, apresentamos o sumário do resultado. O crescimento da receita e o aumento da margem bruta em 6,5 pontos percentuais contribuíram para um aumento de 335% no resultado operacional da companhia. Cabe destacar que no segundo trimestre de 2023 ainda não havíamos aberto a loja de Nova York, que acrescentou despesas significativas ao resultado do segundo trimestre de 2024. Em termos de margem bruta, voltamos aos níveis anteriores à pandemia. Atualmente, temos pouco impacto dos descontos concedidos em função de adiantamentos, pois os eventos de aumentos de preços estão mais equilibrados devido à normalização da cadeia de suprimentos. O rendimento das aplicações financeiras e as receitas com variação cambial foram os principais fatores que contribuíram para o aumento do resultado financeiro. Na linha do imposto de renda e contribuição social, a Unicasa registrou ganhos com processos tributários no segundo trimestre de 2023. Assim, encerramos o 2024 com 166% de incremento no lucro líquido. Em maio de 2024, no dia 29, a companhia efetuou o pagamento de juros sobre capital próprio no valor de 11,6 milhões de reais. Está previsto para o final de setembro o recebimento de 12 milhões de reais referente à segunda tranche da captação realizada com o FINEP, conforme fato relevante divulgado em 12 de setembro de 2023. Agradecemos aos nossos acionistas, lojistas, funcionários, fornecedores e demais stakeholders pelo encerramento de mais um trimestre. Passo a palavra à operadora para iniciar a sessão de perguntas e respostas.
Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a pergunta para entrar na fila. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Recebemos do senhor Pedro a seguinte pergunta. No que diz respeito às lojas fechadas no decorrer do ano passado, qual o tempo estimado para que as novas lojas que irão substituí-las passem a suprir esta perda de faturamento? Pergunta do Pedro.
Bom, boa tarde, Pedro. Para responder essa pergunta, tem que voltar um pouco no processo de prospecção, né, de um novo lojista da Unicasa. Então, quando uma loja fecha, a gente faz uma avaliação se aquela micro-região, se aquela cidade ainda comporta uma loja nossa. Então, a gente passa a fazer uma captação de investidores, né? Uma captação ativa. Vamos atrás de novos investidores para abrir uma loja, né? Achando uma pessoa, a gente passa para a etapa de localizar um ponto que seja adequado. E dependendo desse ponto, tem questões de obras ou não, né? Passada essa etapa, a gente, ou às vezes concomitante, dependendo de como que está o local, a gente passa para a etapa de desenvolvimento do showroom, tá? E aí vem a abertura da loja. Pós a abertura da loja, né, a gente tem todo o processo de maturação. E esse processo de maturação da loja, de venda ao consumidor final, é o tempo que vai levar no final para converter em vendas aqui na indústria, tá? Então, desde essa prospecção inicial de uma loja fechada até a abertura da loja, a gente fala aí em média em 1 ano, mas esse tempo pode variar bastante dependendo do tempo que a gente demore para achar um novo investidor e de como está o ponto, né, de venda no sentido de reforma, tá? E depois o processo de maturação da loja vai de 1 a 1 ano e meio, tá? Então a gente está falando aí no processo todo entre 2 a 2 anos e meio para uma loja que fecha e a gente tem ali o encerramento do faturamento dela até ela voltar a ter um nível ou igual ou superior àquela loja que fechou, né? Por isso que a escolha do perfil e achar a pessoa correta para abrir uma loja no nosso segmento é muito importante. Então, por isso que a gente acaba, às vezes, demorando um pouco para encontrar ou selecionar de fato o investidor, porque a gente sempre coloca na conta que a gente tem um trabalho muito grande para selecionar e, se der errado, achar outro investidor, né? Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, a gente leva uns 2 anos a 2 anos e meio para a gente conseguir recompor essa receita de uma loja fechada, tá? Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem da senhora Cláudia. O aumento nas despesas operacionais para atendimento a consumidores são de casos isolados ou este é o novo patamar de despesas operacionais da empresa? Pergunta da Cláudia.
Olá, Cláudia. A gente teve, né, fechamentos de loja aí no período, e no último ano a gente pode contar aqui cerca de uns 30, pouco mais de 30 fechamentos de lojas, e desses 30 a gente teve duas lojas que deixaram consumidores para serem atendidos, tá? Então, sim, é um caso isolado, mas na condução do nosso negócio a gente espera que a gente tenha esse tipo de casos com uma determinada recorrência. Ele é comum ao negócio, né? Então, ele aumentou agora, tivemos 2 casos, e a gente tem uma expectativa de que isso sempre esteja acontecendo no negócio, tá? Obrigado.
Perfeito, dando continuidade, a próxima pergunta vem do Caio. Boa tarde. Poderia comentar um pouco sobre a operação nos Estados Unidos, sua evolução recente, processo de maturação da operação E como está a expectativa de impacto nos resultados no curto prazo? Pergunta do Caio.
Boa tarde, Caio. Em relação aos Estados Unidos, a gente está tendo um processo de maturação um pouco mais alongado do que a gente esperava, tá? Em termos de evolução, é uma coisa que a gente comentou ali uma coisa importante, né, que a gente comentou na mensagem da administração, é que o perfil do consumidor que a gente está atendendo agora mudou em relação ao ano passado, né? A gente tem muito mais atendimentos a consumidores finais do que a clientes corporativos, e isso fez com que a nossa margem dessa operação expandisse, tá? Então, um dos vetores de crescimento da nossa margem consolidada ali de 6,5 pontos percentuais, ele vem dessa melhora do perfil do cliente nos Estados Unidos, né? De a gente focar mais no cliente final, tá? E as expectativas no curto prazo, tu pode observar que a gente fez um comentário de que agora nesse trimestre as nossas despesas operacionais aumentaram por conta da adição da loja de Nova York, né? A loja de Nova York foi aberta em outubro do ano passado, então a gente naturalmente, quando vai comparar as despesas com 2023, o ano todo de 2024, a gente já tem despesas de aluguel, pessoal, despesas fixas da loja correndo nesse ano. Então, a gente tem um novo patamar, digamos assim, de despesas lá nos Estados Unidos por conta da adição da loja, tá? A questão do alongamento do prazo de maturação, ele também tem um impacto aí na questão do DRE contábil da operação, né? Então, a gente ainda vai passar naturalmente a loja de Nova York, que abriu no ano passado. Ela não tem reconhecimento de receita, então ela está deficitária. Então, essa é uma condição que ainda vai percorrer durante esse ano, tá? Obrigado.
Obrigado. Gostaria de lembrá-los que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a pergunta para entrar na fila. Recebemos do Sr. Paulo a seguinte pergunta. Qual o motivo da redução da quantidade de aplicações financeiras no fluxo de caixa? Pergunta do Paulo.
Boa tarde, Paulo. No próprio fluxo de caixa, vai encontrar que neste trimestre a gente teve saídas de caixa relevantes para pagamento de JCP, de juros sobre capital próprio, e para investimentos, né, imobilizado. Se tu olhar lá também na nossa nota explicativa de imobilizado, tu vai ver a segregação desses investimentos que a gente fez nesse ano, e esses investimentos eles estão de acordo com o nosso plano de investimentos que foi aprovado lá em 2021, tá? Então essas são as principais saídas de caixa, elas que motivam o resgate das aplicações financeiras para a gente pagar, né, esses dois pontos que eu comentei, tá? Obrigado.
Obrigado. Continuando, recebemos do Sr. Lucas a seguinte pergunta: poderiam esclarecer melhor os efeitos dos descontos por adiantamento e aumentos de preço na margem bruta? Perguntas do Lucas.
Olá, Lucas. Sim, vamos lá. Em 2019, a gente lançou uma ferramenta, facilitamos, né, o processo de o lojista poder antecipar a compra de pedidos aqui na fábrica, de forma a se proteger de aumentos de preços, tá, da inflação interna da companhia. Então, em 2020 veio a pandemia. Durante o ano de final de 2020 e o ano de 2021, a gente fez sucessivos aumentos de preço por conta de um desbalanceamento aí da cadeia produtiva. Se tu for olhar a cadeia de suprimentos, se tu for olhar nos nossos releases lá do passado, tu vai encontrar explicações sobre esses movimentos, né? E nesse momento de bastante oscilação de preços, os lojistas fizeram bastante adiantamentos. Se tu também observar os nossos demonstrativos contábeis de final de trimestres em 2020, 2021, tu vai encontrar a linha de adiantamento de clientes bastante com bastante saldo, tá? E isso fez com que os lojistas conseguissem postergar o impacto dos aumentos de preço no negócio deles, né? Logicamente, em contrapartida, o impacto do nosso aumento também a gente acabou postergando, né? Então, a gente teve, se tu olhar o ano de 2021, 2022, foram anos de margens baixas, né? Baixas quando a gente compara com anos anteriores à pandemia, tá? E agora que a gente está num momento de mais previsibilidade da cadeia de suprimentos, a gente tem praticado menos aumentos de preço, então a margem naturalmente está voltando a um patamar anterior à pandemia, né? Porque os preços agora de fato estão rodando com a nova precificação, né? Então, se tu olhar lá para 2000, fazer o comparativo com 2019, a gente vai estar com uma margem bem parecida com essa lá de 2019, tá? Obrigado pela pergunta.
Dando continuidade, recebemos do senhor Eduardo a seguinte pergunta: podemos esperar um perfil de consumidor semelhante ao visto nesse trimestre nas operações dos Estados Unidos? Qual é o tempo estimado para a maturação das operações? Pergunta do Eduardo.
Boa tarde, Eduardo. Em relação ao perfil do consumidor, a gente tem sim, conforme eu comentei na resposta ao Caio, a gente tem sim mirado mais um consumidor final, né? Isso não quer dizer que a gente vá negar clientes corporativos, mas o nosso foco principal está em atender consumidores finais, né? Então, isso tende a manter a margem nos patamares atuais, né? Em relação ao tempo de maturação, eu também comentei na resposta ao Caio, a gente está observando um prazo de maturação maior do que o que a gente estimava para essa operação. Tá? Obrigado.
Obrigado. Gostaria novamente de lembrá-los que para fazer perguntas vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da sua tela e escrever a pergunta para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia.
Obrigado pela presença de todos. Tenham uma ótima semana. Para mais informações, contate a nossa equipe de relações com investidores. Obrigado.
A videoconferência de resultados referentes ao segundo trimestre de 2024 da Unicasa está encerrada. Muito obrigado aos participantes e tenham todos uma boa tarde.